Quinta-feira, 23 de abril de 2026. Eu sou o jornalista Guilherme Calel e este é o Libercast, um podcast que, com liberdade para informar, traz até você tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Este sou eu que agora traz até vocês o nosso Libercast com assuntos de extrema importância e relevância. E nós já vamos começar o nosso programa falando para vocês sobre novidades que vêm por aí. Isso porque nós publicamos hoje na agência Vision Press duas informações importantes. A primeira informação é a criação da marca Vision Franca, que será a nossa nova marca de notícias e que vai compor aí as notícias no nosso portal junto à agência Vision Press. A Vision Franca será um microportal de notícias que vai operar a partir do nosso site principal com informações sobre a cidade de Franca e também a região. A cidade de Franca está localizada a 400 quilômetros da capital paulista, né, no interior do estado de São Paulo. E é conhecida nacionalmente como a capital do calçado e também como a capital do basquete. Nós vamos trazer para os nossos leitores e também para os ouvintes do podcast informações precisas da forma como a notícia acontece, com jeito Vision Press, também da cidade de Franca. O meu berço de nascimento, né, já que eu nasci em Franca, passa a integrar a agência Vision Press em um novo modelo de editoriais que nós estamos traçando a partir de agora. A estreia do Vision Franca está sendo ainda programada, mas vai acontecer entre maio e junho de 2026. A cidade de Franca terá ainda um escritório da agência Vision Press, que será aberto no município, para que a gente possa estar mais perto dos nossos futuros anunciantes e também, é claro, dos leitores. No nosso escritório, nós vamos poder gerir melhor os acontecimentos da cidade e muito mais. Eu apertei o botão sem querer aqui, pausou tudo, parou tudo, foi como diria Chaves, né? Foi sem querer, querendo, mas dando continuidade aqui ao que eu estava dizendo. A outra novidade fica por conta do nosso Libercast, que é o nosso podcast, que também está passando por uma reestruturação e que vai ganhar aí novos contornos, né? De segunda a sexta-feira nós vamos publicar sempre no período da noite, às 19 horas, o nosso podcast com um resumo das principais notícias do dia, com informações que o nosso ouvinte precisa saber. E nós teremos novidades também no nosso Libercast. Aos domingos vem aí o Liber Talks, que será um programa de entrevistas, em que eu vou entrevistar pessoas de importância e relevância para trazer até vocês um bate-papo descontraído, com mais informação, e nós vamos entrevistar pessoas de diversos segmentos, né? Conforme a gente tiver a oportunidade, vamos trazer essas entrevistas para vocês conferirem. Também às quintas-feiras, com foco na Vision Franca, nós vamos criar o Libercast Franca, que vai trazer para vocês um resumo das informações mais importantes e relevantes da semana na cidade de Franca, os mais importantes destaques ali do que aconteceu no município e também na região. E quando o fato merecer destaque, também traremos no nosso podcast entrevistas com autoridades francanas para que o nosso leitor fique por dentro de tudo que acontece ali, o nosso ouvinte também. Hoje nós temos na agência Vision Press, nós completamos 3 meses de atividades, né? Inauguramos em 18 de janeiro de 2026, Completamos 3 meses de atividades no dia 18 de abril, com uma tiragem de 250 mil leitores, sendo 7.500 deles da região de Franca. E agora, com essa novidade que nós estamos trazendo, nós esperamos ampliar este potencial de acessos, chegando a 20 mil leitores nos próximos meses. E é claro que para a gente chegar lá, a gente conta, né, com a participação dos nossos atuais leitores e ouvintes, compartilhando o nosso trabalho e convidando seus amigos e familiares para conhecerem a agência Vision Press e também o podcast Libercast. É isso, né? Então, vamos aguardar, né? Porque em breve nós teremos essas novidades aí, para trazer para vocês. Nós vamos fazer essas mudanças no Libercast já a partir da próxima semana, portanto, vocês já vão começar a acompanhar essas mudanças de forma gradativa. O Liber Talks e o Libercast Franca vão estrear no decorrer de maio, em datas a serem ainda anunciadas. Bom, passado o nosso momento de notícias boas, agora a gente vai trazer para vocês uma notícia que não é tão boa assim. Isso porque a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou aumentos expressivos na conta de energia elétrica de nós brasileiros. A partir de junho, esses aumentos superam os índices inflacionários. A casa dos 2 dígitos e podem chegar em algumas regiões do país em até 20%. Não tá errado, você não tá entendendo errado, não. 20%. Perdão, no estado de Minas Gerais, a CEMIG, Companhia de Energia de Minas Gerais, vai obter o maior aumento autorizado pela ANEEL de 19%. Depois, a Copel no Paraná tem o segundo maior aumento, em 17,98%. E a CPFL Paulista, companhia que atua no interior do estado de São Paulo, terá 16,5% de aumento. Esses números são muito expressivos e falam muito sobre o momento atual no Brasil e revelam uma crise sem precedentes que nós estamos vivenciando. A alta na energia chega quase 4 vezes mais do que a inflação do período, que foi de 4,14% entre abril de 2025 e março de 2026. E o índice só da CPFL Paulista, 16,5% de reajuste. Para se ter uma ideia de comparativo, o salário mínimo, que aumentou de R$ 1.518 para R$ 1.621 em 1º de janeiro desse ano, subiu 6,79%. Com o aumento da CPFL em 16,5%, o aumento ficou 3 vezes maior do que o salário mínimo. Ou seja, o crescimento das contas não acompanha o salário, o brasileiro paga mais pela energia e depois, no final do mês, tem que pensar, fazer mágica, o que que ele vai fazer para conseguir passar um mês. Vai deixar de comprar alguma coisa de comer para pagar a energia elétrica? Vai deixar de comprar alguma outra coisa que precise para pagar a luz, para não deixar cortar? O que que o brasileiro vai fazer é a grande preocupação da maioria das famílias, principalmente daquelas famílias que ganham um salário mínimo por mês ou pouco mais de um salário mínimo por mês, que é um dinheiro que hoje com certeza é insuficiente para sobreviver no país. Os custos da produção de energia ficam cada dia maiores, com mais tributações em cima das prestadoras, mas ao mesmo tempo também quem sofre essa oneração é só o consumidor. As companhias de energia continuam com seus lucros bilionários e continuam a pleno vapor no quesito de ganhar dinheiro. Mas nós pagamos impostos altíssimos. Se não tem água para gerar hidroelétrica, tem que passar para termoelétrica, pagamos mais por isso. Inclusive, o sistema de bandeira tarifária deve mudar logo mais por conta da estiagem. Então, é uma situação que, infelizmente, está acontecendo e prejudicando e muito o brasileiro no dia a dia. E que a tendência é piorar. Não vamos aqui ser hipócritas e achar que vai ficar tudo bem. Vai piorar. Para o governo, isso é um péssimo negócio, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai tentar a reeleição em outubro. Inclusive, o governo tentou adiar esse aumento, mas as prestadoras e a Agência Nacional de Energia Elétrica não chegaram num acordo e os repasses serão feitos a partir de junho. Bom, e nós falávamos também, né, no programa hoje um pouquinho mais cedo, que o governo ligou o modo reeleição, né? O que não vai ser bom para eles no caso da conta de energia alta, pode compensar na questão do Minha Casa Minha Vida. Isso porque a partir desta quarta-feira, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começaram a operar com uma nova modalidade de crédito, ampliando a faixa de renda autorizada pelo governo federal.
Começam a valer nesta quarta-feira as novas regras para o financiamento de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. As diretrizes ampliaram os limites de renda para todas as faixas que podem entrar no programa, elevando o teto para R$ 13 mil, considerada a soma da renda mensal de todas as famílias do domicílio. Agora, a faixa 1 passa a atender famílias com renda mensal de R$ 3.200. Um aumento de 12%, permitindo acesso a juros mais baixos, mesmo com o reajuste do salário mínimo que entrou em vigor este ano para R$ 1.621. Na faixa 2 do programa, os candidatos devem ter renda mínima mensal de R$ 5.000, na 3, de R$ 9.600 e na 4, R$ 13.000. Os valores máximos dos imóveis também foram atualizados para R$ 400.000 e R$ 600 mil, dependendo da faixa. As novas regras foram aprovadas em março pelo Conselho Curador do FGTS, a principal fonte de recursos de financiamento do programa, e também pelo Ministério das Cidades. Outra decisão importante veio da Justiça Federal, que fixou em 5 anos o prazo para o comprador de um imóvel do programa pedir indenização por vícios e danos de construção. Depois desse prazo, não será mais possível acionar o judiciário. De acordo com a Caixa Econômica Federal, com a atualização das faixas, mais de 87 mil famílias brasileiras serão beneficiadas com a redução nas taxas de juros em seu financiamento habitacional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Agora nós vamos falar sobre a produção de leite que tem crescido no país e batido recordes. Na sonora a seguir, vocês vão acompanhar um pouquinho mais sobre isso e os impactos que isso tem na pecuária brasileira e no negócio em si.
A compra de leite cru por estabelecimentos que atuam sob algum regime de inspeção sanitária disparou 8% em 2025 e bateu um novo recorde. Os dados são do IBGE. Foram ao todo 27 bilhões e meio de litros. O avanço pode ter relação com a retomada dos investimentos na pecuária leiteira e o aumento da oferta após uma sequência de altas no preço do leite, que fez o negócio voltar a ser vantajoso para muito criador de gado. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou no Brasil a utilização do medicamento Mounjaro, produzido pela Eli Lilly, para diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. Vamos acompanhar na sonora a seguir e entender um pouquinho melhor como é que vai funcionar a partir de agora o uso do medicamento.
Monjaro poderá ser usado para tratar diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. O tratamento foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para jovens entre 10 e 17 anos de idade. É o primeiro medicamento de classe de agonistas de receptores aprovado para uso em pacientes pediátricos com diabetes tipo 2 no país. Segundo especialistas, crianças e adolescentes com essa condição enfrentam uma doença de progressão mais rápida do que em adultos, e o Monjaro representa uma resposta inovadora. O diabetes tipo 2 é mais comum em adultos, mas o Brasil está entre os 10 países no mundo com maior número de casos da doença na faixa etária pediátrica. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, cerca de 213 mil adolescentes têm essa condição no país. A decisão da Anvisa tem como base um estudo clínico publicado na revista científica The Lancet. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
A informação precisa e de credibilidade, da forma como ela acontece, como o jornalismo tem que ser. Política, economia, saúde, acessibilidade. Conheça, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Acesse nosso portal visionpress.com.br e fique por dentro de tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Agência Vision Press, o olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade.
Muito bem, agora eu quero falar com você que está aí no estado do Paraná. Especificamente você que faz muitas viagens. Quero também chamar a atenção da Viação Garcia. Alô, Viação Garcia! Presta atenção nessa notícia, você que está no Paraná e que faz muitas viagens. A Viação Garcia informou no último final de semana, através de um comunicado nas suas redes sociais, que irá desabilitar 18 linhas no norte do estado do Paraná. O motivo? A empresa está em dificuldade financeira por conta da alta do diesel. O diesel está caro, ok, entendo, mas isso não justifica a Garcia cortar linhas de ônibus por conta disso. Muitas das linhas que estão sendo cortadas são em cidades pequenas, que são o único ponto de ligação dessas cidades para cidades maiores, para pessoas que não têm carro e que dependem do transporte coletivo para irem de um município para outro. O problema piora, porque a partir de 1º de maio, essas pessoas vão ficar sem ter como se locomover. Prefeitos da região estão tentando se mobilizar para irem até o governo do estado e pedir algum tipo de solução para o problema. Um subsídio, talvez, para passagens ou para a empresa, para que a Garcia não desista da rota. Se nada mudar até 30 de abril, a partir de 1º de maio, rotas como Londrina-Sertanópolis ou Jandaia do Sul e Vaiporã, entre outras, ficarão sem ter como serem executadas, porque a Garcia vai abandonar o serviço. O Departamento de Estrada e Rodagem, o DER, do Paraná, emitiu um edital de chamamento público para tentar encontrar uma outra empresa que se interesse em fazer a rota que a Garcia está abandonando. A ideia do departamento é que as linhas possam ser assumidas por empresas como o Catarinense, ou a Expresso Nordeste, ou a Andorinha, que já fazem viagens no estado do Paraná. Mas, por enquanto, tudo ainda é muito incerto, nada está definido e tudo pode acontecer. O que não pode, de forma nenhuma, é as pessoas ficarem sem o transporte. Vale a pena a gente lembrar que esta Garcia, a empresa que está prestes a deixar os paranaenses sem ônibus em 18 cidades do estado, é a mesma Garcia que, algum tempo atrás, nós denunciamos porque faria uma viagem de 12 horas sem água no ônibus. É a mesma Garcia que os passageiros denunciam por atrasos constantes, por má prestação no serviço, por ônibus inadequados, entre outros problemas. e que nós também denunciamos há algum tempo atrás, por conta de ônibus que estragavam e as pessoas eram obrigadas a ficar mais de 3 horas esperando outro veículo chegar para dar prosseguimento à viagem. Então não é de hoje que a Garcia vem apresentando problemas, mas problemas que não são solucionados e que agora eles querem retirar o transporte das pessoas. E pior, o preço das passagens está cada dia mais nas alturas. Se nós falávamos aqui no começo do podcast sobre a alta na conta de luz, que vai beirar os 20%, na Garcia o preço da passagem ultrapassa, ó, fácil, fácil, os 20% de cada vez que você vai comprar. Isso porque a cada dia o valor está um valor diferente. Então, por exemplo, se você vai de São Paulo para Maringá hoje, você paga um preço. Se você vai para a mesma cidade amanhã, o preço já é outro. O que não existe, né? É surreal você pensar que seja tão volátil o preço da passagem que de um dia para o outro ela mude assim do nada. Então, é preciso ampliar a fiscalização, é preciso ir em cima e a Garcia tem que dar uma resposta do que de fato está acontecendo. Por que estão tirando essas linhas? Estão ruins da perna mesmo? Eles estão tão ruins assim que sobem a passagem e tiram os ônibus? Não faz sentido, né? Vamos aguardar e estamos de olho na agência Vision Press, no Libercast, em o desdobramento desse caso. Aproveitar que esse é um ano eleitoral e lembrar os prefeitos da região, né, para que procurem seus deputados e também os deputados procurem o governador do estado, porque alguma coisa precisa ser feita. Muito bem, pessoal, por hoje é só, mas amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do nosso podcast. Logo mais, né, vamos lembrar que a partir da semana que vem nós teremos o novo Libercast aqui para vocês, com mais informação, com um programa com algumas mudanças. Mas por hoje é só aqui, vamos encerrando e nós voltamos a nos encontrar amanhã. Vamos só relembrar para você que não tem um programa para fazer na noite desta quinta-feira, eu vou te indicar um programa muito bom. Acompanhe o jogo da Copa do Brasil de estreia do Palmeiras. Muito bem, às 19h30, depois que você ouvir nosso podcast, você pode sintonizar lá na Rádio Globo CBN e ouvir o jogo do Palmeiras hoje. Quem quiser assistir na TV, com certeza também vai ter passando aí nos canais fechados, como Sport TV ou algum outro canal fechado, né? Eu acompanho sempre pela Rádio CBN, então vou acompanhar por lá e conto com a torcida de vocês, tá bom? Vamos todo mundo torcer pro Palmeiras e fazer esse país mais feliz. É isso aí, nós precisamos de felicidade. Mas, brincadeiras à parte, esse foi o nosso Libercast desta quinta-feira, 23 de abril de 2026, que teve minha apresentação, jornalista Guilherme Kalel, produção da jornalista Mariana Dias e distribuição da agência Vision Press. Até a próxima!